Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiro sob a luz dos lampiões aqui na Central 3. Trabalhos técnicos dele, Leandro e a mim. Eu sou Lucas Borges. Tenho companhia de Gabriel Brito e Felipe Sema nessa noite de 17 de setembro. Ontem foi meu aniversário, viu?
Ah, parabéns, obrigado, Lucas. Eu não sabia. Você nem chamou pra festa, nada,
pessoal. Facebook porra também não falou nada.
Eu esqueço, desculpa.
Se o Facebook não falou nada, eu não vou te cumprimentar, porra nenhuma.
O que importa?
Eu já tô de ressaca, já fiz a festa, não precisei de você.
Não, a gente esquece, mas o que importa mesmo é o Corinthians, que perdeu do Internacional de virada ontem, mas foi beneficiado pelo seu próximo adversário, Santos, que venceu o Atlético Mineiro, não é isso?
É isso aí. Bom, em primeiro lugar, boa noite. É, uma derrota de, começando pelo. Por ontem mesmo. E
um jogo lá e cá, disputado.
Um jogo não muito bom do Corinthians. Desde o começo, o time começou um pouco mais frio, mas faz parte da sequência pegar muita quarta e domingo. Depois desse jogo de domingo contra o Santos. Contra o Santos no próximo domingo. Aí vai cair mais esse ritmo. O Corinthians vai jogar de forma mais espaçada e isso tende a beneficiar o time, até porque pra gente tá ficando necessário, né? O time já tá ficando fisicamente decadente.
Toda rodada tem um machucado.
Como a gente sempre falou, né? Agora, os meses de setembro e outubro são... Ou agosto e setembro são muita porrada pra quem tá vivo em duas competições. E pra quem continua na Copa do Brasil, que não é o nosso caso, outubro acentua o desgaste. E o jogo de ontem, uma derrota, digamos, naquela que tá na conta, né? Depois de 17 rodadas, ficar sem perder também, não dá pra reclamar muito.
Foram 13 jogos em 42 dias nessa sequência.
Sim, né? Exatamente. Uma coisa... E o time foi perdendo jogadores, né? Até por isso eu lamento a saída do Mendoza, né? Que tem alguma coisa por trás disso, porque o time com o elenco
voltou
curto...
Voltou para o futebol indiano.
É, o elenco curto. E o cara não sendo um jogador tão fraco assim, limitado, mas ok.
Fez bons jogos, fez, né? Contra o Palmeiras, jogos, fez sim, gol.
Sim. Não se esconde.
É, exato, tem força física pra usar a velocidade quando precisa e não faz mais parte do elenco e o Rildo se machucou e deve ficar 2 meses sem jogar, né?
Agora temos Lincoln e Luca.
Pois é, incógnita total.
Um cara muito alto.
Lincoln fez campeonatos paulistas dignos pelo Bragantino.
A maior artilheiro da história do Bragantino.
Interessante esse dado. Tem uma trajetória aí no futebol do interior que até dá pra respeitar um pouco. O outro jogador... Meu pai me falou que até achou ele um ciscadorzinho ali vindo pelo Criciúma
na Série B. Ele é muito bom, mas...
Mas não parece grande coisa, na verdade. Parece uma contratação tapa-buraco mesmo, do tipo, não tem opção, a janela só permite contratar quem tá na Série B, então vamos de Série B e ver que, pelo menos, tem gente pra rodar o time e tal, né? Não tem atletas de base prontos ainda. E quanto a ontem, acho que foi um pouco isso, né? Um reflexo de um time desgastado, sem tanta força. Depois que o Inter fez o segundo gol... O Corinthians não teve força para reagir, até ali o jogo foi equilibrado, até dava uma perspectiva de que podia achar um segundo gol.
O Wagner Love ainda faz uma boa jogada, uma das melhores dele com a camisa do Corinthians, quando tá 1-1 e quase...
É, então, quase fizemos o 2-1 ali, no segundo tempo voltou equilibrado até o gol. E o Edilson tem que falar, né, mais uma atuação nefasta.
Horrível. Mais uma atuação de ritmo de campeonato carioca, né, eu já tô meio desgastado de falar com vocês... em off sobre o carioquismo de certos jogadores que vêm jogar no brasileiro em time grande de São Paulo, que parece que estão em outro ritmo ainda. Eu gosto até do futebol do Edilson, assim. Você vê que ele pega bem na bola, ele cruza.
Sim, tem qualidade técnica.
É, exatamente, cara. E é difícil ter lateral hoje que tem a qualidade técnica que ele tem, mas...
É vagabundo.
O cara anda. É impressionante que ele recebe de bola, toca e sai andando, assim, ele não...
E mesmo no gol, no drible da vaga...
Eu não entendo como o Tite consegue aguentar ele assim e deixa ele na posição na esquerda. Por que não põe o Iago lá, o zagueiro? Deixa o cara mais sério, mais travadão ali mesmo. Quantas vezes o Edilson chegou na linha de fundo ontem pra cruzar?
Ele foi substituído no último escanteio do jogo ontem, ele bateu um... Escanteio com a bola...
Foi no primeiro pau.
Cruzamento galinha e o Jadson falou, sai daqui, eu vou bater. Bateu no lugar
isso.
Dele.
Nossa, foi, sabe... Dá licença, você vê que, né? O time inteiro tava perdendo a paciência com o cara.
Merda. Ah, e outra...
Não, foi ridículo essa cena mesmo. Você fica até constrangido vendo o jogo.
É. E no próprio segundo gol, o triple da vaca do Paulão, zagueiro.
Nossa, esse drible foi ridículo demais.
Ele demora meia hora pra reagir e perceber que ele tem que correr atrás do Paulão.
E o drible é muito lento do zagueiro, assim. Muito não é armado, um drible, né? Ligeiro. É muito
jogo pegando fogo. Desse,
é,
né?
Tipo, deu aquela corridinha no lugar, tipo, pra pegar um gás e dar o pique, o Paulão. E tomar um drible, tava de zagueiro, um zagueiro que tava entregando
não
tudo quanto é bola na
saída
de bola. Não, e o Paulão, a zaga do Inter, péssima na saída de bola. Se o time tivesse um pouco mais de força física, conseguiria. Sim. Até porque o Inter começou com 3 volantes e o Argel até sabiamente mudou isso logo quando tomou 1-0 e lá ainda no primeiro tempo. E deixou o time mais ofensivo. Mas a do Inter saía mal com a bola.
Sim.
Enquanto você não tinha força pra ir lá na frente combater. Marcava muito atrás, esperando, mesmo depois 1-0, mesmo depois que ficou claro que o Inter perdia algumas bolas atrás de bobeira. E o Edilson, nesse segundo gol, ele demora meia hora pra reagir ao drible da vaca, sabe? De correr atrás do cara dele. Meio que.
Para!
Ele meio que para, como assim, dá, tem cobertura. Né? Não tinha, sim. E aí dançamos.
Agora, né? O Edilson não enfrenta o Santos no domingo às 11 horas. Porque tá suspenso.
Ainda consegue ser suspenso jogando 4 vezes o campeonato.
Pois é. O Wendel...
É claro, jogador que é preguiçoso, toma a carta com mais facilidade na hora de marcar também.
Ganha
a
bola limpo.
É.
Ele entrou no lugar do Wendel, né? Ontem no primeiro tempo, porque o Wendel sentiu uma lesão na coxa esquerda.
É um perigo pra nossa vida.
O Wendel não vai jogar também.
Ele, o Arana precisa voltar logo.
O Arana é dúvida por causa de uma lesão também na coxa esquerda. E aí tem o Iago, seria a opção. Nesse clássico vai ser difícil. O Santos ganhou de 4-0 do Atlético ontem, eliminou a gente na Copa do Brasil.
E o Rildo, qual que é o tempo que ele...
Dois meses. Complicadíssimo.
Praticamente fora do campeonato.
Praticamente
fora. Foi o quê? Foi o ombro, no fim das contas, não?
Eu não lembro agora, vou dar uma olhada aqui.
Mas que ele caiu?
É. Daí o Luca vai virar o novo Rildo aí. Que também não é uma tarefa muito difícil, né, substituir.
É, não tem que torcer muito pra esses dois reforços que chegaram da Série B.
Pô, mas é muita tirissa também, né? O cara é reserva aí, quando precisa dele já se machuca. Aí o Luciano também se machuca, caramba.
É, estranho isso mesmo, viu? Tudo bem que o futebol de hoje é muito físico e tal, mas não dá pra entender tanta contusão. Quer dizer, não dá pra entender, mas a gente fica inconformado na hora que precisa de todo mundo ali. Toda rodada cai um machucado e sai, um machucado e sai. E o time vai ficando, o elenco vai minguando, né? Isso que dá medo. Por isso que...
É, cirurgia no ombro mesmo, o Rio do Sofia. É, ia ficar 2 meses fora.
Por isso que a gente...
Ele deu uma cavada, né, nessa falta ainda, né? O Sérgio achou meio estranho, né? É. Essa falta que ele... Ele foi dar uma cavadinha sozinho, na falta e o imbecil jogou todo o peso em cima do ombro.
Exato.
Se ele tivesse... Se ele tem a convicção de seguir a jogada, ficar em pé, ele não se machuca.
É, possivelmente não.
E, bom, esse jogo contra o Santos vai ser muito difícil, porque o Santos deu um pau, assim, agradeço. Vamos agradecer o Santos, sim, primeiro, né, que deram um cacete no Atlético
Mineiro.
Complicou
o saldo do Atlético ainda.
Foi bom, porque também, até pelo placar ser um pouco, né, dar uma baixada na bola do Atlético também, mesmo, que tava, inclusive, atribuindo a classificação do campeonato meramente ao extra-campo, não é bem assim, né? Vai fazer 4 gols no Corinthians, não é todo mundo que ninguém faz.
Atlético que pega um outro time em ascensão na próxima rodada, o Flamengo. Né?
Vai ser um jogão.
Na Arena Independência, no Mineirão, não sei.
No Independência, porque o Atlético não dá nenhum mole pro Flamengo. Lá vai ser no Independência.
É, o segundo maior rival deles. O
Flamengo, né? Ainda 100% no retorno, né? Uma campanha
tá muito bem.
Impressionante, mas...
Já tá no jogo, tá em quarto, né?
Tá em quarto,
vai jogar hoje,
tem que confirmar.
Né?
O São Paulo
Curitiba
também joga.
Em Brasília, sim, maior público do Campeonato Brasileiro.
Torcer pro Mengão aí, né?
Eu não, vou torcer pro Mengão.
Fortaleceu o Flamengão no campeonatão aí.
É, fortaleceu o Flamengão, Lucas.
Eu vou torcer contra.
Lógico que vai dar Mengão, pô.
E, bom... É, o jogo pra nós é difícil, porque o Santos é um time que tem uma características próprias, né, de jogar futebol. E isso se revela, se confirma ano após ano, com o estilo de jogo, com o negócio de ser ofensivo, de ter sempre garotos da base jogando bem, com confiança, com respaldo. Então foram pra cima do Atlético Mineiro ontem. E pelo nível do Figueirense, pela rivalidade que o Santos tem com o Corinthians, esquece esse papo que eu cheguei a me iludir com isso, mas vamos esquecer essa conversa de que eles podem vir mais devagarzinho contra o Corinthians no Itaquerão. Não, nem pensar, vão vir pra matar mesmo. Até porque o Santos é tipo do time que, pelo perfil dos jogadores que tem, não vai ficar respeitando tanto o Figueirense, assim, com todo o respeito ao Figueirense. Mas o Santos não vai ficar pensando, ah, vamos devagar aqui no domingo porque tem Figueirense na quarta. Dane-se,
é, eles vão que vir, joga tudo, né?
Vão vir pra
até
cima.
Até porque tá devendo um pouco também, né, nesse brasileiro aí.
Eles estão tentando buscar o G4 também, sim, aí. Dá pro, sim, Santos competir.
Com certeza,
ter
o Santos tá,
time jovem.
Tá um ponto do G4. A um ponto do Flamengo que tem um jogo a menos, né?
Jogando
um
futebol bem.
É, eles voam, né? As peças da frente do Santos
é
não tem. É o melhor do Brasil.
É o melhor
ataque
do Brasil, assim, fácil.
Muito versátil ali, né? Todo mundo muito veloz, habilidoso. Tem jogadores ainda que poucos times conseguem revelar e o Santos tá sempre revelando. Então vai ser um jogo bem difícil mesmo se a gente conseguir sair daí com os 3 pontos. Tava falando ontem com meu pai e com o Thiago Zal, que deve estar ouvindo a gente aí durante o jogo contra o Inter, que a gente assistiu junto. É jogo pra ter algum momento o Cristiano Neymar lá, igual aquele de 2009 no Pacaembu. É jogo pra rachar.
Faltando, né?
Eles tá faltando isso no
futebol de hoje. Muito fácil,
ganharam muito fácil naquela Copa do Brasil. É jogo pra ir um pouco além do... da racionalidade, sim, do painel tático do Tite ali, pro time,
tem que
pôr
sangue nesse jogo.
É um pouquinho mais de guerra mesmo em campo. O jogo pede
pra ganhar
isso,
moral, né? Nessas...
pra ganhar moral e pra ganhar terreno no
12
jogo.
12 rodadas finais de campeonato, né? Agora você citou, Gabi, essa folga que o Corinthians vai ter nas próximas rodadas, mas tem um fator, tenho certeza que você fica muito feliz que tenha acontecido também, as três convocações de jogadores do Corinthians para os jogos contra Chile e Venezuela pelas eliminatórias sul-americanas. Gil, Elias e agora o Renato Augusto voltando para a seleção depois de 4 anos.
E o Gil também, só foi convocado uma vez antes. Agora que o time está indo para a reta final, vem esse estorvo de seleção brasileira e retira 3 jogadores. Fazia 500 anos que não tinha 3 do Corinthians na mesma convocação da seleção.
E o Neto enchendo o saco nas transmissões para convocar todo mundo do Corinthians. É insuportável.
É convocar sempre, todo mundo.
É qualquer... né? Jogo do Corinthians é complicado, né? O cara que faz 5 jogos bons no outro time... convocar. É o cara que faz 2 no jogo do Corinthians e é convocado.
O cara tá, o Dunga já tem um ano e pouco de trabalho aí e não convocou o Renato Augusto e o Gil nunca. Vai estrear nas eliminatórias, que vai ser jogo tenso, vai ser jogo pancada mesmo, independente do se vai.
O Chile é fora, a Venezuela em casa.
Isso,
né?
Mas vai ser todo jogo complicado nas eliminatórias. Talvez, até porque o Brasil tá numa tensão que nunca viveu na vida, como em termos de confiança, né? Essas coisas. Ele vai levar 2 caras que não vão nem pisar no campo nesses 2 jogos. É isso que dá raiva também.
Será que não?
Só se ele for, Augusto? Só se ele for incoerente, porque não testou nenhum minuto os 2 no time, no time e vai botar justo em eliminatórias. Teve Copa América pra convocar, sim, os caras, teve amistoso de monte.
E além deles poderem se cansar com a seleção, eles podem desfalcar o Corinthians também. O Corinthians joga contra a Ponte no dia 4 de outubro, 4 dias antes do jogo do Brasil com o Chile, aí eles devem estar todos em campo. E aí o Campeonato Brasileiro volta no dia 15, 2 dias depois só da partida com a Venezuela, o Corinthians pega o Goiás em casa. Não sei se os 3 jogariam esse jogo.
Eu acho que eles têm que pedir adiamento do jogo. Até porque a lei do regulamento de competições permite, quando você tem 3 caras convocados, você pode pedir adiamento da partida.
Ah, a partir de 3?
Mas depois você também acaba jogando 4 jogos em uma semana, né?
Mas Corinthians não tem Copa do Brasil pra encavalar menos pro Corinthians do que encavalaria pra outro, se tivesse na Copa do Brasil. Isso é verdade, mas... a não ser que os 3, tudo bem, até dá pra jogar, se os caras não jogam, realmente, se eles só ficarem no banco na seleção e vierem rápido pro Brasil, dá pra jogar mesmo.
Ele tá com uma cara que você vai zicar o Renato Augusto, viu, cara?
Essas coisas acontecem.
Acontece com o Renato Augusto bastante,
né? É bem a cara dele.
Aí a seleção virou um estorvo, né? Mesmo que se a gente tiver boa vontade de querer de querer voltar a torcer, você vê que, você investe, tem um time caro, quer ser campeão, vive uma tensão rodada após rodada, e vem os caras aí, tira 3 caras, leva embora, devolve de qualquer jeito. O calendário é ridículo, não permite que você... concilie a seleção com os clubes e todos os interesses de todos os lados, e a gente tem que ficar rezando para não dar nenhuma cagada lá, ninguém se machucar, ninguém voltar simplesmente zicado, coisa do tipo, né?
Essa partida com o Santos no domingo já tem ingressos esgotados, o que não quer dizer que vá ter 48 mil pessoas no estádio, porque aparentemente nunca vai acontecer.
Domingo passado, na boa vitória contra o Joinville, o público, se não me engano,
foi o recorde, né?
Foi considerado o recorde, eu não tô lembrado exatamente.
Quase 41 mil.
42 mil e
42,
pouco.
Né?
E também esgotou todos os ingressos.
O pessoal tá curtindo em ver jogo de manhã, eu acho horrível.
Eu não entendi.
É porque o resto do dia, né?
Eu não consegui assistir o jogo, óbvio, né?
Porque não acordou?
É, claro.
Mas é bom também acordar e saber. E aí, puta, como é que foi o Corinthians? 3-0, é nóis. Dá um alívio também, um sofrimento a menos.
Um jogo que não foi muito bom contra o Joinville, a gente acabou
se até ganhou fácil
porque,
também.
E no sábado, assim, 3 da manhã, eu tava acordadaço ainda num rolê. Eu não, tipo, esqueci do jogo.
Tem que emendar, pô.
Você tem que se programar. Esse hábito aí vai ser... Eu tenho que ir pra...
Pra Boemia,
e pra Atibaia fazer um treinamento aí pra poder acordar cheio no fim de semana. O projeto torcedor também, não é só jogador que vai no projeto.
E, bom, só pra completar, uma circunstância diferente desse jogo é que contra o Joinville tava frio, né? Isso foi bom pro time fisicamente.
Agora vai estar bem quente.
Vai estar um calor daqueles que vai ser complicado pros dois lados, né? Claro, mas vai mudar um pouquinho o caráter do jogo, né?
Sim. É, em uma semana muda tudo. Lincoln e Luca... podem estar em campo. O Lincoln, eu tenho certeza que pode ser relacionado já. O Luca, eu tenho certeza. Mas enfim, não, nessa Lincoln... situação do elenco do Corinthians é bom ter esses dois caras no banco, pelo menos?
Não, né? Tem que ir pro banco logo, tem que botar na correria imediatamente, né? Vieram na urgência, já entra meio que em estado de urgência mesmo.
O Romero não dá, entrou ontem.
O né? Romero entrou ontem, é uma nulidade, com todo respeito, como jogador, é muito voluntarioso, corre, se mata em campo, beleza, mas é aquela velha história, se me põe lá, eu também saio morto de campo. A questão é que, tecnicamente, não consegue acrescentar, não consegue dominar uma bola e... trocar dois passes e evoluir umas jogadas pra qualquer lugar que seja, mas não consegue fazer o mínimo de jogada de atacante, né? Parece que é um volante, um lateral que virou atacante do nada, assim.
Sim.
O refinamento técnico é disso, né? Então é difícil mesmo.
E só pra encerrar esse primeiro bloco, então, é uma outra informação. O Corinthians perdeu a invencibilidade, né? Sendo derrotado pelo Inter, 17 jogos. Teve a um passo de igualar um recorde
do Atlético Paranaense e do São Paulo, né?
Isso, é. Em Campeonato Brasileiro.
2004 e 2007. Entendeu?
Mas ainda bem perder também pra acabar com essas coisas.
Mas já interessa o número de invencibilidade ou não. Pelo menos foi uma derrota daquelas que você já prevê na tabela do tipo, bom, perder do Inter no Beira-Rio é normal.
O vice-colocado perdeu também, é uma rodada nula. E uma rodada que meio nula. Que,
O Grêmio
mas tá ali, tá 6 pontos.
Tá numa distância tá boa, então é aquela coisa assim.
O Grêmio tá 6, o Atlético continua 5, né?
Isso.
Foi bom. De certa forma é isso, né? Uma rodada a menos pra você contar e a pontuação preservada ali.
Sim. Mas tem ganhado o Santos de todo jeito agora.
Mas o Patizinho devia ter saído ontem também. Eu odeio perder pro Inter.
Seria ótimo. Putz,
Um grande clássico jogar com o Inter ultimamente.
Virou um grande clássico mesmo e realmente dá uma bronquinha a mais perder do Inter, ver a chacota da torcida deles, as histórias que vêm e vão, as provocações de lado a lado, mas ontem até que foi um pouco mais frio nesse sentido o jogo, né? O estádio não tava tão cheio, eles não tão animados.
A gente se deu bem também nos últimos anos contra eles também, sim, né? No...
Tudo bem, essa derrota passa.
É, não
passa.
Foi tão desastroso.
Vamos pro Parque São Jorge agora?
Vamos.
Direto dele, o Parque São Jorge.
E a TVzinha, não tem?
Ontem, hoje e amanhã, respirado a mistura do Tietê e da tua pé. Lá no Alto Velha Penha, tem Tietê e Bandeirante, vê São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha.
Direto do Parque São Jorge.
Voltou a boa fase do futsal do Corinthians, Gabi. Na quinta-feira passada a gente acompanhou meio em tempo real a vitória no tempo normal, né? Na semifinal contra o Sorocaba. Depois vocês continuaram aqui na redação e viram a...
E aí virou festa.
A goleada.
O Sorocaba... Bom, o Corinthians está na final do Paulista depois de... Desde 2013 que não chegava, né? No Paulista sempre se mantendo com campanhas de chegada.
Ganhamos 4-0 na prorrogação, né?
Exatamente. O Sorocaba voltou com goleiro linha, o Falcão, no caso, voltou de goleiro linha, tomou o primeiro gol, continuou jogando tudo no tudo ou nada, e o Corinthians foi fazendo gol atrás de gol, acabou virando uma festa aquela prorrogação que a gente curtiu daqui mesmo dos estúdios. E...
Agora a gente vai pegar o Orlândia na final. O jogo acontece no dia 25 de setembro, próximo, sem ser essa sexta-feira, outra, né?
Sim, e depois no dia 2 de outubro a volta em Orlândia, decisão fora de casa.
Sim.
Vai ser bem osso duro. Orlândia sempre é um rival complicado pro Corinthians. E já ganhamos, já perdemos decisões para esse time. E, bom, vamos ver, né? Torcer para... Corinthians continuar jogando o grande futebol que tá jogando, até graças a esse programa voltei a tentar ver um pouquinho mais de jogo, é legal mesmo, o ginásio do Corinthians ali pulsando, é muito bacana também de ver, um ginásio bem legal por sinal, 3, 4 mil pessoas, cabe 8 mil pessoas se eu não me engano, mas sempre recebe bom público. Depois voltou a ganhar, né, do Sorocaba na Liga Nacional,
segunda-feira,
né?
Segunda feira passada, outra goleada, 4-1, né?
De novo no Parque São Jorge. Pena que o Moss não tá aqui, porque ele foi nesse jogo.
Sim. E... um beijo pro Moss.
Outro.
Na alma.
Na alma.
Quem entendeu, entendeu.
Quem não entendeu, oda-se. Veja bem, eu disse oda-se.
E, bom, tenta buscar um título aí pra dar um grau aí no futsal, né? Pra embalar pra Liga Nacional, que aí sim é um grande desafio que a gente ainda não conseguiu... transpor, né, nas últimas campanhas, né?
Sim.
E também para fomentar, de modo geral,
outros esportes.
As outras modalidades ali, algumas inclusive inativas, né?
E teve convocado do Corinthians na seleção sub-17 também, Gabi Sema. Vocês conhecem o zagueiro Léo Santos?
Não, não conheço.
Eu também não conhecia.
É, então pula essa.
Ele tá convocado não, peraí, pra... não, ainda não. Ele foi campeão sub-17 com o Corinthians, campeão mundial, campeão da Taça BH desse ano, Corinthians, e foi convocado pro Mundial
sub-17. É, o empresário já tem dono, não vai jogar no Corinthians. Possivelmente. É, né? Não aguento mais falar de base do Corinthians.
Mas esperamos que não, esperamos que
os fique. Que sobem são irritantes, às vezes, né?
Mas um tá muito chato,
é, não sou... o meu papel é esse aqui.
Sim, sim, não, todos, não. Né? Agora até, inclusive... boa parte da torcida aumentou essa corneta de que a base, e aí, a base serve pra vender pra a preço de banana ou não vai revelar, vai botar jogador no time de cima?
Os Gaviões fizeram protesto?
Até falando em relação ao Edilson mesmo, um reserva que vem de fora, custa caro, 3 anos de contrato. Pô, pra jogar o que tá jogando, você não põe um da base? Mesmo que seja um cara da base que não dê certo, pelo menos não deu certo o cara que você formou, que você trabalhou, e que você também não gastou uma fortuna
pra
trazer.
Alguma coisa tem nisso, né?
Além dos interesses que a gente sabe muito bem que existe, até porque a venda do Matheus Cassini deixou isso escancarado, tem uma falta de visão mesmo, falta de coragem de chegar e, ó, eu vou bancar 10 moleques no elenco principal. Sim. E que se dane, vai tá bancado, não vou ficar contratando jogador no mercado a todo custo. Até porque é uma coisa que pouca gente lembra do brasileiro de 2005, né, pelas razões extra-campo que mancharam o campeonato e tudo mais. Aquele era um elenco que tinha mais de 10 jogadores da base no time titular e no time reserva ali. Sim. Compondo tudo. E por isso que também ajudou a ter um time forte que disputou o título e tal. Tudo bem que se desperdiçou muitos ali daqueles talentos, porque era uma administração totalmente predadora do clube, né? Então a gente perdeu o patrimônio e fez dívidas como nunca naquela época e não preservou isso. Mas era um time que tinha muito, que era bicampeão da Copinha e realmente serviu bastante gente pro time de cima. Agora, sim, o time está se tocando dessa necessidade, até por uma questão de crise financeira.
Passa
mesmo.
Passa muito pela crise, né?
Passa muito pela crise, mas... Bom, mas em geral, né, a gente aprende mais na hora da pancada do que na hora do bom conselho, né?
É, o que é bizarro é o Santos, por exemplo, que revela os moleques bons, mas na Copinha, o quê? Ganhou uma Copinha aí nos últimos...
Não interessa a Copinha, né?
20 anos. Você não vê o Santos se destacando nesse campeonato, né? E o Corinthians faz um puta no marketing em cima da base...
Pra ser
os campeonatos que joga contra o Barcelona aí no sub-15, sub-13, sei lá o quê, e nada. E o Santos não tem essa, né, essa
ideia
base
de ser campeão na base. Não,
isso,
pra ser,
mas os moleques bons aparecem, né? Isso, a base é simplesmente pra formar jogador pra ir pro profissional. Sim. Sem essa de resultado imediato e pronto. Sim, pra...
Mas no Corinthians pode ser campeão, posso até contar que agora, talvez até passando esse número de 10 jogadores da base de... 2005, né? Tem o Matheus Vidotto, goleiro, que não é muito aproveitado, mas tá no elenco. O Iago, Rodrigo San, zagueiro, que também não é muito aproveitado, mas tá no elenco. O Guilherme Arana, 4. Tem o Gustavo Vieira, 5. Marcial, 6. Aliás, por que o Marcial não jogou?
É, eu ia perguntar exatamente isso também.
Voltou,
né,
pro banco?
Sim, voltou pro...
Estranho, né? Porque tava bem e aí, de repente, enfim.
É,
aí...
mas...
Agora ele tá tentando insistir, acreditar mais no Christian também, o Tite, né, tá pondo ele, poderia ter colocado o moleque já, que, sei lá, o moleque tá empolgado, tá numa fase boa.
Sim, eu gosto.
Entrou
dele,
bem nos jogos.
Já mostrou mesmo.
Aí nós temos só pra terminar também,
é que o Ralf retomou a posição e os meias voltaram,
o Bruno
voltaram,
Henrique,
né,
que ficou, sim, né? É, o Bruno
tá machucado e
vai... Continua machucado.
E acho que não sei se ele volta no lugar do Ralf, não, mas ele já vai voltar.
Só pra terminar essa conta, tem o Matheus Pereira, Matheus Vargas, 8. Romero, 9, e Gabriel Vasconcelos, 10. Então são 10 também.
Romero?
10. Perdão, o Malcom.
Ah, tá.
Malcom, 9, e Gabriel Vasconcelos,
sim,
10.
Mas muitos...
A maioria nem aparece.
É meio,
né,
artificial esse número, porque...
Tem 45 caras inscritos.
Metade
também,
aí, né? Metade aí nem... É.
Metade não jogou, entra, não é titular nunca entra. Eu tô falando desse time de 2005, eu tô falando que tinha 10, 12 ali que participavam mesmo da campanha do time. Sim. Claro que é bom ter no elenco que sejam mantidos. Não interessa como é que termina a temporada, tem que manter todos. E no ano que vem vai dando mais moral e vai amadurecendo, usa o Paulista pra isso. Que bom que tá começando a mudar isso, mas vamos ver se vai mudar mesmo na prática, né? Porque num primeiro momento, às vezes a pressão da falta de dinheiro obriga a colocar. Depois que melhora um pouquinho, já começa a gastar à toa novamente, né?
E pra encerrar esse segundo bloco, mais um corintiano ilustre apareceu, hein? Tem ideia de quem seja?
Apareceu aí aonde?
Vem um ator, não sei de onde, veste a camisa do Corinthians.
Ai,
né,
meu Deus, mais
o
um.
O Billy Paul.
O Billy Paul.
Se mostrou o grande corintiano.
E agora
o gordinho do Masterchef.
Que Eric é
Jacquin.
O gordinho. Ó, oh, a gordofobia no ar aí, ó. O gordinho do Masterchef.
Não vou falar nada sobre gordofobia, mas enfim.
Abre aspas. Dane-se isso.
Abre aspas para o gordinho do Masterchef. 17 anos atrás, eu estava trabalhando e minha mulher, na época, ligou. Disse que a bolsa tinha estourado. O Dudu, que hoje mora na França, ia nascer. Era quase meia-noite, saí com roupa de cozinha e fui para o hospital num Santana do meu patrão. Depois encontrei um amigo que estava lá há 6 horas, preocupado porque eu não conhecia ninguém no Brasil. Me deu um uniforme do Corinthians. Foi o primeiro presente do Dudu. Nesse dia, eu virei corintiano. Esse é o Eric Jacquin.
O pai do Dudu.
É, o gordinho do Masterchef.
E ele virou só esse dia que ele virou corintiano. Antes ele não tava nem aí antes disso.
É, acho que não, mas ele tinha acabado de chegar no Brasil. Ele
chegou no Masterchef não é Corinthians, é Bandeirantes.
Ah, tá.
É Bandeirantes. Assim.
Ele chegou em 95 no Brasil.
Ah, tá.
Um ano bom pro Corinthians.
Agora entendi. Belo de um ano.
Engordou a torcida corintiana, então se tornou mais um louco do bom.
Mas, bom, mas não deu outra, né? Não deu outra. O Masterchef é a nova categoria de base das subcelebridades, né? Ex-Masterchef é visto
show,
em né? briga.
Reality show, essa aberração né? humana, né?
Eu, que é o reality que as pessoas,
eu também não entendi por que ficou tão febril.
É muito estúpido.
Paulo Júnior, aliás, gosta disso, vai entender.
Faz um pão de queijo em casa.
É, não cozinha nada e gosta de ver aquilo, ele não entende.
Não, e eu também... Tá... Acho culinária em si é legal, mas...
Eu acho também.
Tem, a febre em torno do negócio é impressionante.
Eu não entendo. E não demorou, né? É só fazer propaganda. Vocês não estão ouvindo o touro? É só meter propaganda, marketing.
As pessoas veem.
É isso.
Fala no
UOL. Masterchef, exatamente. Tem o Twitter, daí a hashtag no Masterchef e pronto.
E agora teremos os ex-Masterchefs espalhando-se pela sociedade.
Você tá vindo jogo.
Ex-Masterchef é visto
de
Itaquerão.
O Neto tá falando de Masterchef também.
Ah, e o Gordinho fala que é corintiano. Vai estar no jogo do Corinthians, com certeza. Vai distribuir baguete pra torcida. Enfim, o mundo tá muito louco mesmo. O touro tem razão. O
cara vai com a espátula...
Mais algum comentário sobre o Parque São Jorge?
Não, depois dessa do Masterchef...
Neco, novidades do Neco ou não?
Sim, bem lembrado.
Nunca se esqueça do Neco.
Nunca esquecemos. É rapidinho, até porque é uma coisa que está em gestação. O pessoal está organizando aí para o final do ano um evento ali com debates, uma espécie de oficina ali para fechar o ano de forma mais festiva e para juntar a gente também ali. Pelo Bons Retiro, no Samba do Bully. Depois a gente vai melhorar as informações.
Agradável.
Fazer com o pessoal do teatro, né, do Olho Vivo, que fica lá no Bom Retiro também. Juntar todo esse pessoal que dá cena cultural e musical. Muitos corintianos ali, né? E levar uma reunião do Neco pra esse ambiente.
Legal.
Fazer...
Já que o Walter Falseta disse na semana passada que o nome... Reunião mesmo, né? Tava
muito formal. Devia
ser mudado, que tava afastando as pessoas, agora vai ser no Samba do Bullying.
Agora, pra deixar claro que...
Ou seja, vai me implodir
tudo. É o corintianismo festivo. posso abrir aqui pra vocês que o pessoal da... Nós aqui dos timoneiros estamos já sendo convidados a participar e fortalecer todo esse acontecimento aí. E com certeza eu já falei lá. Até o Autônomo foi convidado, Autônomo Futebol Clube. E já garanti pra eles que vamos lá marcar a presença com tudo.
Com certeza, vamos sem dúvida. Uma última notícia pra encerrar o bloco agora sim. O Bruno Henrique vai ser relacionado pro jogo de domingo contra o Santos, então tem mais esse reforço aí. Agora vamos falar da história do Coringão, né? No retrato em preto e branco.
Grande bloco.
Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte, pelo meio. Deu certo, arremanha na boca da botija para Tupã na área. Engalada, espreca, Ciruriro lá, Ciruriro ali. Cavou pelo gol.
Pintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
Há 104 anos atrás, Gabi, muito tempo. O Corinthians disputava duas partidas no mesmo dia, destaca aqui o site do Corinthians.
O A e o B do Timão.
Era isso?
Podia ser, né?
Não sei. Enfrentamos, jogamos no Largo São Benedito, em Campinas. Os dois jogos foram lá, né? Um jogo varziano, o Corinthians pegou a Ponte Preta pela manhã. Foi um A e B, né?
Era o A e o B, só podia ser.
Jogamos com a
Ponte
Preta.
Muita cerveja depois do jogo.
Bastante. Muita. Durante. E outras coisas mais, ou naquela época, não sei. Mas enfrentamos a Ponte Preta pela manhã, 1-0. Gol marcado pelo lateral esquerdo César Nunes, que seria aí um pupiva da vida, provavelmente. É. E depois vencemos por 3-1.
Até porque todo italianinho mesmo.
Pois é. E depois 3-1. Corinthians jogou com Casimiro do Amaral, Polícia, Atílio, Onofre, César Nunes, José, Alfredo, George Campbell, Campanella e Nani.
George Campbell.
George Campbell. Acho que esse time jogou duas vezes, então. O mesmo time duas vezes com essa escalação.
Será que foi duas vezes a mesma escalação?
Isso. É o que diz o...
Caramba, hein?
É. Que fôlego, hein?
Que fôlego, né? Pra ver como... Mano, legal essa memória da Várzea aí, até porque os jogos eram realmente muito mais simples do que a gente imagina hoje. O que é um jogo do Corinthians hoje, né? Você já é toda aquela...
Toda estrutura, hein?
É Broadway, né? Como diria o mestre Toro. E hoje, que aliás, antigamente era Várzea mesmo.
Time mesmo. Joga dois jogos
seguidos, que acabou o jogo, sai de meião e pega uma cerveja, tá de meião ainda. Era isso o rolê de ter um time nessa época.
Que beleza, 1911.
A Ponte já militando também, né? Um time de uma bela história aí.
Tradicional, mais velho do Brasil.
Inclusive, até torço para se conseguir se manter na primeira divisão do brasileiro.
Com certeza.
Porque é um time que realmente tem que subir muita ladeira para no futebol de hoje, com o orçamento que tem, se garantir ali, né? E tem uma história muito popular também, muito irmanada com a do Corinthians aí, apesar dos confrontos que partiram corações aí ao longo da história dos dois times, né?
Mas... E de torcida também. De mas torcida, é legal que eles têm uma torcida violenta, uma torcida e combativa.
É isso mesmo.
Não precisa ser tão violenta, mas combativa sim.
Não, precisa sim.
Eu fico do lado da paz normalmente no programa, mas eu gosto que seja uma torcida combativa.
Uma torcida de responsa.
Talvez não precisassem tacar pedra lá da linha do treino.
Pô, o cara vai lá pra Campinas, pô, mal adrenalina por causa deles. É divertidíssimo.
Proporcionaram muitas emoções ali atrás da linha do treino.
Mas sim, eu gosto.
Um abraço aí pro pessoal de Campinas.
Um abraço. Grande audiência.
Quer dizer, né? Cilindro de craques, né?
E hoje é aniversário dele também, Felipe Sena. Edilson Capetinha. 44 anos de vida.
Parabéns aí, Edilson. Um grande abraço. Você foi um puta num craque, viu?
Esse
e
foi.
Fiquei sabendo aí em off umas coisas estranhas aí a seu respeito, mas que se dane a lei.
Vamos falar do
vai,
que? Do lado
você
bom?
Você foi foda, você foi do caralho.
Titular da seleção brasileira, muito pô, facilmente hoje em dia seria. Mas muito,
claro.
Não existe jogador que nem ele hoje, eu tava.
Não tem,
eu
né?
Sempre falo isso.
E vai 50 mil vezes pra linha de
meio Garrincha, louco.
Né?
Não, o Edilson pra mim é um dos maiores ídolos que eu já tive no futebol. É pra ajoelhar e fazer assim, o aniversário dele, parabéns mesmo. É muito ídolo, já vi jogos ali entre os meus 14 e 16 anos, de jogos antológicos deles no Morumbi, no Pacaembu, dá pra citar vários. Tem tudo na internet hoje em dia, tem que ver o que esse cara fez. Eu passei o Natal, o último Natal na casa do meu pai, assim, vendo DVD dessa época mesmo, do 98, 99 e tal. E tem umas partidas absurdas dele, assim, individualmente falando, assim. A dupla que ele fez com o Marcelinho era cada golaço de tabela, também coisa que a gente vê pouco hoje em dia, jogador que se entende muito ali por telepatia com um parceiro e toda hora sai na cara do gol tabelando e tocando. Esses negros maravilhosos.
Como tabelam, tocam, saem, recebem.
Enfim, Edilson, um negro maravilhoso, sem a menor dúvida.
Com certeza.
Marcelinho Carioca, outro, Rincon, então, aquele time era maravilhoso.
Dois pequenininhos e um beleza. Grandão, né? Dois negros pequenininhos maravilhosos.
O jogo mais memorável dessas tabelinhas.
Encarava o grandão.
Dessas tabelinhas de Edilson e Marcelinho, a semifinal do Brasileiro de 98 contra o Santos.
Sim,
2-0
né?
No Pacaembu.
É um baile. Era pra ser 5-6, e o Santos tá saindo muito barato.
O Argel, o Claudio Miro, o Narciso, tudo
perdendo.
Mas não
foi 2-1 aquele?
Foi 2-0.
2-0. 2-1 foi na Vila pro Santos. 2-0 e 2-1.
O terceiro jogo foi 1-1, que gol do Edilson também.
Um golaço do Edilson, que dominou de chaleira, assim.
Ele dominou de chaleira.
Segundo jogo, 2-0, sim.
Foi cagado pra caramba esse gol, que o Rincone foi inverter a bola pro outro lado, bate nas costas do... Não lembro de quem, sobra pro índio cruzar, um desses aí. E o Edilson domina daquele jeito espetacular lá, e dá de biquinha no canto, nossa
que
golaço.
Delícia, assim. Que emoção incrível que foi aquele.
Viola tá aí jogando pra caralho.
Viola fez um santo,
era só cara foda,
era só cara foda, era muita porrada, assim, quem não soubesse chegar junto não ganhava nada nesse futebol, coisa que hoje faz muita falta, assim, de pegada mesmo, fúria em campo. E como jogava, hoje não tem jogador, acho que quase que no mundo você tem 3, 4 que que pega a bola e vai pra cima do cara, que nem o Felipe falou aqui. Pega a bola e vai 10 vezes na linha de fundo, sim, infernizando mesmo. Pega a bola, vai em cima. Fábio, aqui tem o capeta
mesmo. Que tenta
mesmo.
Fazer isso,
não era
à toa
o apelido.
É o Messi mesmo.
Não era à toa o apelido, era capeta mesmo, era infernal.
Acho que o Barcelona pode ter feito um bem pro futebol mundial, hoje se dá menos bicão, por exemplo, mas a culpa disso é do Barcelona também, de ter menos jogador agudo.
Eu acho que é anterior mesmo.
Mas um toquinho pro lado
não,
também.
Não, tá bom, tem esse negócio do toquinho, do tic-tac.
Esperar a hora certa.
Que às vezes passa do limite, mas eu acho que essa mediocridade de falta de jogador que vai pra cima e tal é um pouco anterior mesmo. É, e a questão da mudança estética do jogo.
Eu acho que isso vem até da base mesmo, sabe?
Da declínio técnico também do jogo ser muito físico e muito tático, e você esquece das questões do talento, do improviso, coisa que o Brasil... Aí é teoria quase que antropológica, né? Mas o Brasil meio que renegou nesse jeito pragmático de ver futebol, renegou muito do que tinha de bom.
O improviso.
O improviso, o talento, o drible.
Como se fosse algo menor.
A individualidade algo burro, produtiva, né? Como se fosse uma coisa perda
de
tempo.
O que era detalhe antes para qualquer seleção no Brasil.
Sim.
O Brasil jogava, colocava os melhores mesmo, um talento. Se tivesse um volante em campo e um zagueiro, foda-se, jogava um zagueiro e um volante.
E era um time assim, o Brasil sempre teve toque de bola refinado, na verdade.
Uma coisa não excluía a outra.
Não excluía a outra, mas sempre teve esses caras que vieram do Brasil várzea, do Brasil verdadeiro, ali da rua, da favela, da várzea. Pessoal que trazia o sangue no olho da vida pra dentro do campo. E hoje é tudo mais controlado, é mais moldado mesmo.
E os jogadores já não tem mais essa origem aí também, do que você tá falando.
Alguns já não tem essa origem.
De vindo da várzea,
e o homem, comunidade.
A categoria de base
trabalha muito. O homem da mesa técnica vendo fotos do Edilson no Palmeiras, realmente.
Jogava demais.
Não está em harmonia com o
Edilson já era um cara que eu admirava muito no Palmeiras. Eu fiquei muito feliz quando o contratou ele.
Ele chega em 97.
Ele faz um gol heróico lá, né? Que a gente tava meio que perigando pra cair em 97, contra o Flamengo,
sim,
né?
Sim, sim. Chegou em 97, vindo do Japão, uma campanha horrível que a gente fez no Brasileiro. Ele veio pra tentar resgatar a gente, fez esse gol no jogo contra o Flamengo no Morumbi, já livrou a nossa cara.
164 jogos, 55 gols, campeão paulista em 99, campeão brasileiro em 98, 99 e campeão mundial. E no Mundial talvez ele tenha dado as melhores lembranças, foi eleito o melhor jogador.
Brasileiro,
né?
Também, sim, foi, ele jogava muito,
é isso,
muito.
Porque não, ele não era um atacante finalizador, assim, de fama artilheiro, né? E o cara, pô, fez quase um gol a cada 3 jogos.
Não,
aí,
e outro, pra ver como ele era um cara, jogador que de responsa
jogo grande,
mesmo.
Você jogo lembra grande. Dele, né?
No Brasileiro de 98, o Corinthians não tinha um centroavante que deu certo no elenco. Didi fez um
Paulista
muito bom e botou o Edilson no banco, Didi Mirandinha botava o Edilson no banco, que era um absurdo. Aí o Edilson entrou em forma e começou a jogar muito, titularíssimo, mas não tinha o centroavante.
Tinha o Dinei, que não era tão confiável.
Mas ele chegou ainda com o campeonato começado também. Né? E também era meio ponta, não era tão diária, ainda que fez um grande campeonato. Mas nesse campeonato, o Edilson fez 15 gols em 98, pra ver. Não tinha centroavante, o cara que não era um finalizador nato.
Quase um terço de todos os gols
fez
dele.
Fez 15. Quando chegou o Luizão no ano seguinte, ele fez 5, 6, porque aí tinha o Luizão pra botar, sim, pra dentro. Mas o cara decidia muito o jogo, é um monstro de jogador mesmo. Esse é um dos... da meia dúzia ali que eu mais gosto mesmo de ler até hoje, pra mim é um baita ídolo. E,
Até o Fernando Baiano fez por pouco tempo, foi uma boa dupla.
Era
também.
Um belo atacante.
Sim, garantia os gols, né?
Fez uns
fazia
bons
gol
gols.
Pra caramba.
Agora... E, bom, aí, é isso, tipo, jogador que não tá...
Eu tava
que é muito raro hoje.
Depois do título eu lembro do rap dele depois do título de 2000. Corinthians é Corinthians, Flamengo é Flamengo. Estava visivelmente embriagado ali.
Fernando Baiano, Gilmar Fubá, uma turminha boa, já naquele, sim, banco de reserva.
Só
ali.
Ideia
e
certa.
Amada, pessoal, gente fina da,
sim,
Fiel.
Agora, o Fernando Baiano só cantou o seu glorioso rap graças a um gol antológico do Edilson, que a gente vai ouvir agora. Um gol marcado no Mundial de 2000, na primeira fase, contra o Real Madrid. Vamos ouvir.
Perigosamente jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho. Olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos. Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi. Lá vai Edilson, passou pelo Carimbó, bateu. Golaço do Edilson! E aí ele disse: eu sou o Edilson, o capeta. 2 para o Corinthians, 1 para o Real Madrid. Muito prazer, muito prazer.
Chupa, Carimbê.
É.
Perguntou quem era Edilson, né? Disse que não conhecia o Edilson.
Falou isso numa boa, na verdade, mas a mídia brasileira distorceu o máximo possível.
Não falou nada, falou nada.
Filha da puta, né?
Esse, com certeza, foi um dos maiores jogos que eu fui no estádio, né? Inclusive, foi
vocês
com meu irmão
lá,
aqui, com meu pai. E foi bizarro, que não tava. Eu lembro que tipo, não tava tão lotado, que o que tinha chovido na região ali da Zona Sul foi um absurdo.
Foi um dia de semana,
foi. Tinha uma era enchente de volta no Morumbi, a gente não conseguia entrar. O ingresso não conseguiu entrar no.
Mas
no
tava lotado, sim. É que o Morumbi tava um pouco reduzido naquela época lá.
Não, mas muita gente não tinha conseguido entrar. Os outros jogos do Mundial tinha mais. Tava até um público um pouco maior, assim. Acho que o último jogo contra o Al-Nassr tava mais apertado que o contra o Real. Talvez eu esteja enganado, né?
Não,
isso eu tinha 11 ou 12 anos também.
Mas eu lembro bem que... maior que os outros jogos do Mundial.
Sim, é. Mas eu lembro que...
Eu me arrependo muito de não ter visto nenhum jogo desse Mundial.
Eu tenho isso na memória de que muita gente não tinha conseguido entrar esse dia aí no jogo do...
Não, isso aconteceu porque choveu uma barbaridade.
Mas
foi
que privilégio, vocês viram. Foi um privilégio.
Não, meu pai foi foda. Putz, que herói.
Foi mesmo.
Me levou
em janeiro
as
ali.
As memórias mais valiosas que eu tenho foi.
E não vão ser superadas muito.
Não vão, não vão. Esse gol aí, eu chorei, tava atrás do gol, não vinha abaixo mesmo, não deu pra aguentar, não.
E foi lembra que tava pesado. Os primos também?
Sim.
Nossa, foi a única vez que eles foram no estádio, ou segunda. Foi a segunda. Eles tinham ido contra a Ponte Preta no Pacaembu, no Brasileiro 99, que a gente perdeu 2-1 pra. 2-1 com o Daniel e o Regis Pitbull acabando com o jogo.
Quem diria?
É, o Daniel estreou.
Foi titular no Mundial.
Contratado junto com ele e Fabio Luciano.
É. Só que como a mística do Índio aparecer no pôster final dos títulos, ele tinha que ser suspenso pro Índio entrar.
Eu lembro desse jogo com o Real Madrid muito nervoso. Afinal, era o Real Madrid. Puta merda, a gente vai conseguir jogar com o Real Madrid. Jogou de igual para igual. Dida salvou no fim.
É que nessa época também tinha...
Mas o Corinthians foi roubado esse jogo e ninguém fala, né? Tô lembrando contra o Raja Casablanca. O João Carlos fez um gol aí. Meteram a mão no Corinthians.
Foi um pênalti não dado. Não, um gol que não entrou.
Não, gol
do
João Carlos. Gol do João Carlos.
Gol que não entrou.
Que não, foi gol e foi mal anulado.
Sim, sim, sim.
Uma falta inexistente no Casillas, que tinha, era molequinho.
Roubar no Corinthians no Mundial, mas mesmo assim a gente ganhou.
Timaço, o Real Madrid não veio com esse papinho, né?
Timaço. Seis meses depois ganharia a Copa dos Campeões.
O Eto'o tava no banco.
Isso aí, né? Aguenta calado.
Fernando Redondo jogou uma partida assim...
Um jogaço. Jogaço tinha time pra encarar o Real Madrid.
Não, tinha time pra ganhar. Eu saí meio assim, puta, 2-2. Saí meio frustrado. Nessa época, até em relação aos outros brasileiros também que pegavam os europeus no Mundial. Não tinha essa de, ai, tamo ferrado. Não, vamos ter que ganhar, não tem essa... Vamos pra cima, Vasco e Real Madrid. O Vasco foi pra cima do Real Madrid. Era assim na época e tal. Jogava pra ganhar mesmo, de igual
era
pra igual.
Melhor até.
E não tinha menos time, sem brincadeira.
Não tinha.
Hoje você vai falar pra uns caras que estão vendo futebol só no século XXI.
Acho que é piada.
Acho que eu tô louco. Assim como quando acharam que eu tava louco quando eu falei que o Edilson não deve porra nenhuma porque o Neymar joga hoje. Jogasse o Edilson hoje e apavorava igual.
É, acho que o Neymar é um pouco melhor.
Pode ser um pouco melhor, mas tipo assim, não tem essa diferença.
Me ajuda.
Jogando bola, mas
tudo
o Neymar.
Bem. Faz mais gol.
O Neymar jamais seria suspeito de integrar um esquema de fraude de pagamentos e prêmios da loteria da Caixa Econômica Federal.
Claro, não tem culhão pra isso. Meu.
Apesar de Deus ter dito que é inocente.
É claro, é o mínimo. Mano.
O capeta.
Enfim.
Mas o Neymar deu um chapéu no Santos também na venda dele lá, ele e o pai dele.
É verdade. Só que esse tem costas quentes.
Esse é tipo o filho do Ike Batista, ele pode atropelar de boa, né?
A
atitude que nem
essa,
o Edilson.
Né? Exatamente.
Tá. Exatamente, não é o...
Já que é para
o Edilson é tipo o Dadinho, tá ligado? O Zé Pequeno. Se comparar a delinquência do Edilson com a do Neymar, é isso. É isso. O Ike, filho do Ike Batista com o Dadinho.
É mais ou menos isso. Sobre o Carimbê, lembrar que eu entrevistei o Carimbê uma vez e perguntei pra ele sobre o Edilson.
Você lembra do Edilson, Carimbê?
Mentira, mas eu entrevistei o Carimbê, mas eu não perguntei sobre o Edilson. Só que pra quem não ouve o programa, sempre vou contar histórias que eu perguntei sobre o Edilson e ele saiu da entrevista, não sei, o cara feio, alguma coisa assim.
Mas... Tá, mas entrevistou o Carimbê.
Entrevistei o Carimbê, mas não perguntei sobre isso, a verdade é essa.
Ele é técnico hoje? Ele é o quê?
Foi em Berlim,
cobri
a final
na
da Champions League e ele tava lá no jogo dos veteranos.
Ah, tem um Vetera também na Liga dos Campeões.
Antes da final da Champions League tem.
Maravilha.
Enfim, não perguntei.
Jogando viva os Edilson. Amigos do Zidane, amigos do Ronaldo.
Esses caras aí. Enfim, viva o Edilson. 44, eu disse, né? 44.
E não é a primeira vez também que ele tem um comportamento um tanto...
Irracível.
Criminoso mesmo.
Bom, ele saiu do Corinthians de forma conturbada, né? Quase, depois de quase apanhado.
Apontar a arma pra Evaristo.
teve isso também, né? Deu tiro pra cima,
não foi? História.
No Vitória, história. Ele treinava com uma arma quase, né?
Que beleza. Sorte que ele não tinha uma arma. Então, no episódio, o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras em 2000 da Libertadores, ele quase apanhou. Ele podia talvez ficado... se tivesse uma arma, ele ficaria, né?
Podia,
ele continuaria no Corinthians.
Tudo isso porque...
não tem uma arma pra se defender de um torcedor.
Olha, eu gostaria de deixar claro que eu sou contra o uso de armas também, não, assim como sou isso? Contra a violência.
É, menos. Aqui é ter que ser na mão limpa, pô, é a tradição.
É, se é pra ter violência, seja apenas na mão.
Que ético você.
É isso. Felipe Sema, muito obrigado pela sua participação.
Ah,
você vai vir com mais frequência ao programa, né?
É, agora eu estou com um horário mais tranquilo de trabalho. Eu vou, semana que vem, tô aí de novo.
Maravilha, pra falar.
E vou tentar acordar no domingo também pra ver o jogo e poder comentar, né?
Não vai perder esse jogo.
É porque é clássico, né? Não tenho que estar presente aí, tenho que estar acordado pra lutar pelo Corinthians também.
Não vamos ter jogo na quarta-feira anterior ao programa, então vai ser só Corinthians e Santos.
E as novidades aí.
E muito mais, e mais história. Convidados.
Mais Edilson por mim, faz outro programa com Edilson.
Merece. E é isso. Boa noite pra você também.
Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. E vai, Corinthians.
Até quinta que vem. Um abraço. Don't make it bad.